Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Xis do Brasil deste domingo, 14 de setembro de 2025.
Olá, amigos! Bem-vindos ao Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí, que nos sintoniza, tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tomassi.
E para não perder o costume, eu já começo com um informe meteorológico. Por aqui, pessoal, as temperaturas baixaram um pouquinho e felizmente já estamos sentindo, digamos, uma brisa discreta, assim, outonal. Será? Então, bye bye verão, já vai tarde que venha o outono, não é mesmo, Everton? Não vejo a hora de esfriar um pouquinho.
Um pouco exagerado, né, isso? Que eu não senti essa brisa
não,
aí.
Assim, de manhãzinha dá pra sentir uma brisa diferente, né?
Bem de manhãzinha, né? Porque eu não tô sentindo
durante
isso.
Durante o dia, tá muito quente ainda.
Muito quente ainda.
Muito quente mesmo. Mas, Everton, como você sabe, setembro é um mês que eu adoro, né? Além de ser o mês do meu aniversário, tem ainda o equinócio de primavera no Brasil e do lado de cá, o equinócio de outono. Outono, não é dia 23, que por sinal é feriado nacional aqui, né?
Mas antes disso, agora, no dia 15 de setembro, tem mais um feriado nacional importante no calendário japonês, né, Dona Sônia?
Isso mesmo, tem o Keiro no Hi, dia de respeito aos idosos. E Everton, nem vem com essa carinha, viu? Eu tô vendo. Não diga que é o meu dia, tá? Meu nível é em outra data, tá? Nem vem.
Tô sabendo. Fizeram essa aí especialmente pra comemorar o aniversário da Dona Sônia e é feriado, né?
Não. Mas como eu tava dizendo, o Dia de Respeito aos Idosos é celebrado para honrar e valorizar a sabedoria e as contribuições dos idosos. Esse feriado também serve para incentivar os jovens a refletir e a aprender com as experiências de vida das gerações anteriores.
Pois é, a tradição de homenagear publicamente os idosos começou em 1947, numa pequena cidade na província de Hyogo. A iniciativa foi sendo copiada por administrações regionais de outras províncias para celebrar a longevidade e incentivar as pessoas a cuidarem da saúde e bem-estar em todas as idades. Era uma época em que o país se recuperava aí da destruição causada pela Segunda Guerra Mundial.
A comemoração em respeito aos idosos se popularizou por todo o país e no ano de 1966, a data de 15 de setembro foi oficializada pelo governo como feriado nacional. Mas em 2003, houve uma alteração e decidiu-se que o Dia de Respeito aos Idosos passaria a ser comemorado sempre na terceira segunda-feira de setembro. E você sabe o motivo que levou à fixação do feriado na segunda-feira, Everton?
Claro que sei. O que é que eu não sei?
Diga lá, sabichão.
Fazer com que o feriado caia numa segunda-feira propicia o tal do final de semana prolongado.
Isso.
Então as famílias podem visitar parentes idosos que moram longe, compartilhar mais tempo juntos e aproveitar melhor a ocasião, né? E esse ano, por coincidência, cai bem no dia 15, data original da homenagem.
Nessa época, as prefeituras e administrações regionais costumam conferir certificados de honra ao mérito e outros presentinhos aos cidadãos que completam 100 anos. E a cada ano aumenta o número de centenários aí, né, que recebem essa honraria.
Dona Sônia já recebeu o seu, né?
Não, eu tô querendo.
Tá bom, falta pouco. Segundo dados oficiais do ano passado, foram contabilizados 95.119 idosos com mais de 100 anos de idade. Olha só, o maior número já registrado.
Ainda falta muito para mim, Everton. Falta muito, mas eu também quero chegar aos 100 anos com muita saúde e jovialidade. E receber esse certificado de honra ao mérito. E você, Everton?
Receber o dinheiro, né?
Lógico, o certificado e o presente. Também, né? A centenária merece, né?
Olha, eu não sei se eu quero chegar até o... Bom, se tiver muita saúde e né?
Disposição,
talvez, né?
Por que não, né?
Por que não?
Uhum.
Bom, e o grande desafio para a sociedade japonesa agora é como cuidar, né, de tantas Sônias, né?
Olha, não, Everton, eu vou te acusar aí, né, você está sendo...
Etarismo,
isso é etarismo.
Tá, então tá, peço desculpas. Mas aí, esse é um problema muito grande para o Japão, né? Pessoas com 65 anos ou mais representam quase 30% da população total. É um recorde histórico.
E por outro lado, o número de jovens com 15 anos ou menos está no seu menor nível já registrado, representando apenas cerca de 11% da população. A taxa de natalidade aqui é uma das mais baixas do mundo e a população atual de 120 milhões, né, de japoneses está diminuindo a cada ano. É preocupante, não é mesmo?
Muito preocupante. Ou seja, tem mais idosos do que bebês hoje no Japão, né? E o que vocês acham disso, queridos ouvintes? O que, vocês... podem comentar aí sobre esse assunto.
Contem aí. Agora, atendendo ao pedido do ouvinte Igor Ventura, vamos falar um pouco sobre música clássica tradicional japonesa. Do que se trata? Antes de mais nada, ouçam essa música. Vocês estão ouvindo aí ao fundo uma execução de Gagaku, cujos ideogramas podem ser traduzidos literalmente como música elegante. Gagaku é a música tradicional da corte imperial japonesa e se distingue por ser a mais antiga tradição musical do país. Ganhou formato próximo ao que conhecemos hoje no século X. De modo simplificado, podemos dizer que é o resultado da fusão de músicas e danças nativas japonesas com influências da China e da Coreia.
Pelo que eu ouvi dizer, dona Sônia, atualmente essa arte milenar ela é preservada e apresentada por músicos do Departamento de Música da Agência da Casa Imperial. Confere?
Isso mesmo, Everton. As apresentações são feitas em diversas cerimônias da corte no Palácio Imperial, em jantares de Estado e nas celebrações das festas de primavera e outono nos jardins imperiais e também em espaços públicos. Também há execuções em teatros, importantes santuários e templos.
Ah, é verdade, eu já ouvi muito em templos, né? E tem divisões de tipos de dentro desse gagaku, não tem?
Tem, sim. Está dividido em três tipos, cada qual com suas particularidades. O tipo 1, Kuniburi no Utamai, são as canções e danças de estilo nativo. O tipo 2, Gakubu, são as músicas e danças originárias do continente asiático. E o tipo 3, o taimono, são as peças vocais, né? As peças cantadas.
E com base nessa divisão, também são três as formas de execução. O gagaku pode ser exclusivamente instrumental ou acompanhar danças, e também pode incluir canções com letras de poemas ou canções folclóricas.
O gagaku, ele apresenta uma sonoridade bem peculiar. É executado com uma variedade de instrumentos típicos, como o hichiriki, oboé de palhetas duplas, o shō, que é o órgão de sopro de bambu, além de instrumentos de corda como alaúde e cítara, além de instrumentos de percussão como tambores.
E vejam só, essa expressão artística ela é reconhecida como patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco e motivo de orgulho para os japoneses. Bom, será que a gente atendeu aí o seu pedido a contento, Igor?
Diga lá o que achou da nossa explicação, Igor. E vamos ouvir agora um trecho de uma execução de gagaku do tipo utaimono, ou seja, uma peça vocal que se chama kashin, executada pelo Departamento de Música da Agência da Casa Imperial. Acabamos de ouvir Cachim, executada pelo Departamento de Música da Agência da Casa Imperial. Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão. E agora, dando espaço aos recados da galera, fala Everton Tomassi. Hoje eu nem vou me arriscar a soltar a voz em respeito aí à tradição da corte imperial. Vocês me entendem, né, fã-clube?
Nossa, que falsidade isso. Cantou outro dia na frente de uma cantora profissional. E agora não quer soltar a voz.
Não, aí aqui já veja que é outro nível, né? Uma música meio assim, como se diz, tradicional demais. Então vamos lá, vamos.
Tá bom.
Andiamo.
Tá bom. E sobre os recentes programas que gravamos em Hiroshima, o Arthur Ono, do Nacional, se manifestou.
Opa!
Ele deixou um parabéns pela matéria, elogiando a entrevista que fizemos com três mulheres brasileiras empreendedoras que moram na cidade e lá estão construindo suas vidas.
Oh, valeu, Arthur. Bom saber que você gostou aí da abordagem.
E sobre os Hibakusha, né, os sobreviventes da bomba atômica, tema do programa que foi transmitido no dia 10 de agosto, ele deixou o seguinte comentário. Foi muito cruel com o povo civil.
É, a população civil é a que mais sofre nas guerras ainda hoje pelo mundo afora. Infelizmente, essa realidade não muda, apesar dos exemplos trágicos do passado. É lamentável mesmo, né? Obrigada pela participação, Arthur. Participe sempre, hein?
E, dona Sônia, a senhora lembra...
Everton, a minha memória é muito boa, como já disse, né?
Tá bom, então. A gente, no programa do dia 31 de agosto...
Ah, foi anteontem, né?
em que falamos sobre o documentário Zico, o Samurai de Quintino.
Claro, olha, esse documentário está em fase final de produção e vai ser lançado no ano que vem. Então eu quero assistir, olha, sem falta aqui. Acho que vai ser muito legal.
É, eu também. E na ocasião fizemos a seguinte pergunta aos ouvintes. Se você pudesse fazer um documentário sobre qual assunto ou personalidade famosa seria, e o Roberto André deu a seguinte sugestão. A Ayrton Senna e a Honda.
Oh, legal! Já tem até minissérie sobre a vida do Ayrton Senna, mas um documentário focando exclusivamente na relação do piloto com a Honda, eu acho que seria bem interessante mesmo, hein? No período em que o Senna correu com o motor Honda, não sobrava pra ninguém, você lembra, né, Everton? Ele dominava as pistas e o pódio.
É, eu não sou dessa época.
Ai, mas... olha só, Everton, você já era crescido e barbudo nessa época, tá?
Eu era criança, eu era adolescente. Mas é verdade, né? Então fica a dica, olha, a Senna tem uma legião de fãs saudosistas aqui no Japão.
É,
né?
E por falar em Senna, temos aqui uma mensagem do Senna Josué. Olha só que nome bonito, Senna Josué, que mora em Josso, província de Ibaraki, aqui no Japão. Ele diz, olá, tenho 51 anos e gostaria de estudar japonês. Tem alguma sugestão? Tem professor na região de Ibaraki? Eu tenho 5 filhos e não posso pagar escola. Sabe me dizer se tem algum programa gratuito? Desde já, agradeço a compreensão, diz o Senna Josué.
Ah, nossa, você sabe que eu conheço o Josso, né?
Bom, ninguém pergunta. Everton, você conhece todas as cidades do Brasil? Conhece todas as cidades do Japão? Ô, menino viajado!
Todas não, mas eu vou sempre pra lá, porque eu tenho um trabalho que o escritório é lá.
Tá certo.
Enfim, olha, Senna Josué, né? Muitos trabalhadores estrangeiros vivem em Ibaraki, e muitas municipalidades aí da província de Ibaraki, né, oferecem cursos de língua japonesa a não nativos. Então, olha, procure se informar junto à administração da sua cidade e quem sabe você encontra aí grupos de voluntários que prestam assistência nesse sentido.
É, mas você tem 5 filhos mesmo, Senna? Uau! Parabéns, papai! Olha, tá aí um exemplo para os japoneses que não estão querendo ter filhos, hein? A gente falou agorinha mesmo sobre o problema da baixa taxa de natalidade aqui no Japão.
É, dona Sônia, mas a senhora está desviando do assunto, né? A dúvida do Senna é sobre aprendizado de língua japonesa.
Mas então, será que os filhos dele nasceram aqui? Qual seria a idade deles, hein? Porque agora eu fiquei curiosa, viu, Senna José? Eu quero saber mais detalhes. Eu imagino que alguns dos seus 5 filhos estejam frequentando ou até já tenham frequentado a escola japonesa, não é? Em caso positivo, que tal conversar com eles em japonês, hein? Já é um bom exercício para o idioma. Eles podem ser seus professores, já que você não tem condições de pagar por aulas particulares. Outra dica é fazer amizade com os japoneses, né? Com os nativos, com os locais. E se integrar em atividades comunitárias também é uma boa forma de aprender na prática, né, o idioma japonês.
Concordo com a senhora, mas eu acho que é difícil aprender com familiares.
Não, mas querendo.
Ainda mais filho, né? Eles não têm muita paciência com a gente.
Ah, será?
Bom, quem mas sabe?
Paga, dá uma mesada pro filho, me ensina aqui. Ensina pro papai.
O básico, né? Bom, seja como for, Josué,
isso.
Volte a nos escrever e compartilhe com a gente a sua história de vida aqui no Japão. E, assim como ele, né, muita gente está interessada, dona Sônia, em aprender o japonês.
Isso é uma coisa boa, né?
É o Nathan Lima Petros, de Santo Antônio da Platina, no Paraná.
Opa, meu estado!
Ele, ninguém perguntou, né?
Todo mundo já sabe.
Já sabe. Ele diz o seguinte: em 2015, dei meus primeiros passos em japonês pelas aulas de vocês. Ainda eram as apostilas antigas. Lembro que quando mudou para as aulas com a personagem Ana, teve uma promoção que levou um ouvinte ao Japão. Ele fez um diálogo sobre Shinkansen, pelo que me lembro. Hoje, a NHK World, a rádio ou TV, tem algum projeto, bolsa de estudo ou intercâmbio para os ouvintes?
Oi, Nathan Petros. Infelizmente, no momento, a emissora não tem nenhum projeto nesse sentido. Um forte abraço e continue participando. Certo? Já o Amintas, de Recife, Pernambuco, ele pergunta, Everton, o seguinte: desejo saber se posso ter acesso à newsletter deste periódico internacional. Obrigado, se despede.
Olha, a NHK World Japan não mantém serviço de newsletter, então, para se manter informado sobre as últimas notícias, acesse o site ou o aplicativo, certo, Amintas? Então, olha, um grande abraço para você.
E, por sua vez, o Hendrik Ramos, lá de Lisboa, Portugal, pois, ele pergunta: olá, tudo bem? Gostaria de saber se vocês disponibilizam um dicionário online ou algo assim para que eu e outras pessoas possam baixar.
Olha, Hendrik, né?
Hendrik.
No site do curso de japonês é possível baixar gratuitamente vários materiais referentes às aulas, mas não há dicionários. Então a gente aconselha que você adquira aí um bom dicionário para chamar de seu. Para quem quer dominar um idioma, né, é uma ferramenta essencial e um investimento que vale a pena, não é, dona Sônia?
Ah, eu concordo, vale a pena sim.
Então, boa sorte nos estudos, Hendrik.
E também desejamos boa sorte, muito empenho e foco ao Valberto Gomes, lá de Campina Grande, Paraíba. Ele escreveu sucintamente: quero aprender japonês.
Bom, então é força na peruca aí, né, ter que sentar e estudar, viu, pessoal?
É isso aí. Gambate kudasai.
Gambate kudasai. E hoje nosso programa vai ficando por aqui. E já que falamos sobre o feriado do dia de respeito aos idosos, a pergunta da semana é: os idosos que você conhece merecem o seu respeito? Compartilhe aí algum episódio envolvendo os veteranos da terceira idade.
É isso aí. E atenção para mudanças na forma de participar, pessoal. A partir de agora, em vez de clicar em contato, que está na página principal do nosso site, para enviar suas mensagens, abra a página do ponto de encontro e clique em enviar mensagens e siga as instruções. Queremos e precisamos muito do seu engajamento. Nos ajude a manter esse programa no ar. Não seja um ouvinte
silencioso.
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
Balada Musical, a seleção musical da RFI.
Daniela Franco.
Olá, bonjour! Chegou a hora de irmos para a balada ao som da playlist da programação musical da RFI. E hoje a gente embarca para uma viagem com o cantor e compositor senegalês Sahad.
70, 70, 70, 70, 70.
Abdul Karim Sarr, mais conhecido como Sarrad e também chamado de James Brown senegalês, é um artista emblemático da cena musical de Dakar. Ele acabou de lançar seu quarto disco, African West Station, uma homenagem às lutas e à história do continente africano. Um disco que é fruto de 3 anos de pesquisas, composições, produções e muito trabalho. Um álbum que mistura afrobeat, jazz, folk, blues e funk. We can do, we can do, we can do it together. We can do it, we can do it together. Collaboration together. Sarrad conversou com a RFI e contou pra gente qual a mensagem que ele deseja transmitir com esse trabalho. Vamos ouvi-lo.
É a celebração da história, do passado, uma pesquisa sonora que fala do povo e da liberdade, da nossa potência e resiliência. É a expressão do que o povo sente, razão pela qual escolhi o título Africa West Station. É uma ode à África, à resiliência, à independência, que é fruto das lutas dos povos africanos, que tiveram que se reerguer, que reinventar o imaginário, apesar do nosso passado colonial.
A inspiração para a criação desse belo disco, o Sarrad foi buscar nas raízes profundas da África, e principalmente nas décadas de 50 a 70, um período de efervescência política e cultural no continente, marcado também pelas lutas contra a descolonização.
Na verdade, eu falo de todas as lutas da África Ocidental, de Thomas Sankara no Burkina Faso, de Sheik Anta Diop no Senegal, de Sekou Touré na Guiné-Bissau, de Modibo Keita no Mali. Eu falo da atitude funk ligada à liberação dos povos indígenas, porque ao mesmo tempo que essas lutas ocorriam na África, elas ocorriam em outras partes do mundo também. E apesar de toda a história e todo o passado colonial, nós lutamos, fomos resilientes, nos reinventamos e conquistamos nossa independência e liberdade.
La migolo fogo nella langa musi bankasba. Tu pelu danu, tu gulti fosu, burungu moi laiba. Tundu ge gungu na kifitni buri na fa, dundu kasola. Primeri solda, si benene, kugeni reila.
O engajamento político desse icônico artista senegalês é uma marca importante no trabalho dele, que canta em inglês, francês e um wolof, como a gente pode conferir na faixa que a gente está ouvindo aí ao fundo, Lambigolô, que faz parte do 3º álbum do Sarrad e que fala de resistência, dignidade e memória coletiva. Importante também lembrar que esse cantor e compositor vem de uma família de artistas, músicos e poetas, por isso o combate dele não é apenas político, mas também cultural. O Sarrad nos contou que ele enxerga o trabalho dele como um canal de proteção e de valorização da identidade africana. Vamos ouvi-lo.
Essa é a minha responsabilidade na cena musical do Senegal. É importante encontrar outros caminhos para produzir todos os estilos de música. A música não é homogênea, há múltiplas vozes e cada artista deve ter liberdade para se expressar. Falamos frequentemente da world music, que é uma forma de colocar um selo na música africana. Mas não há uma música africana, há músicas africanas. As pessoas são livres para se expressar musicalmente de muitas formas. E há espaço para todos os gêneros musicais.
Para celebrar o espaço a todos os gêneros musicais africanos, a programação musical da RFI escolheu a faixa Vultures, do novo álbum do Sarrad, uma faixa muito bonita, regada a afrobeat e afrofunk e que denuncia os interesses estrangeiros na África. Mas também celebra o orgulho africano e as raízes dos povos desse continente. E antes de aumentarmos o som e embarcarmos aí nessa empoderada viagem ao Senegal, a gente agradece ao técnico Pierre Zanuto pela produção musical do Balada. E sempre lembrando que o Balada Musical pode ser ouvido todos os sábados nos nossos programas, no site rfbrasil.com, mas também no Deezer e no Spotify. Agora sim, deixamos vocês ao som de Vultures, de Sahada. Aumente o som. We are gonna stand back, we're gonna fall.
Nyame bot buki war tora gala haji mbouda. Subartu gina amon jiri yala jil kode kwa sika undongba. Don't see the blood weeping, your flesh is their pleasure.
RFI, as vozes do mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dxista, que prepara o nosso especialista, Arnaldo Slane. E começamos o habitual recanto de sugestões e de escutas, lembrando que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes também das informações, mencionamos que as frequências que aqui citamos são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E começamos hoje mencionando a rádio Nadarason International, uma emissora que transmite da Ilha de Ascensão, localizada no Atlântico Sul e da Grã-Bretanha, em ambos os casos com direção ao Tchad, emitindo programas em idiomas Buduma, francês, Canembu e Kanuri. Aparentemente, esta estação foi retirada da sua denominação da palavra International, razão pela qual a estação agora é denominada apenas Rádio Nadarason, o que irradia os seus espaços nesses horários, frequências e locais transmissores. De 5 a 6 UTC pelo 6.195 kHz, WOF, com 250 kW. De 6 a 7 horas UTC pelos 9.535 kHz via Wolferton com 250 kW. De 7 a 8 horas UTC pelos 12.050 kHz via Ascensão com 250 kW. De 18 a 21 horas, é também UTC pelos 12.050 via Wolverton, na Grã-Bretanha, com 250 kW. E de 19 a 20 horas UTC, também de Ascensão e também com 250 kW. Informa a Rádio Miami Internacional, essa prestigiosa e querida emissora americana responsável por duas transmissões no exílio do Centro TDF Issoudun para a Etiópia. De 16 a 16h30 UTC, irradia pelos 15.710 kHz, com 500 kW aos sábados, Moresh Voice de Amar Internacional Rádio, em idioma amárico. Por outra parte, às quartas e sábados, de 17 a 17h30 UTC, pelos 15.215 kHz, também com 500 kW, foi informada a Fano Demps, transmitindo em amárico. E continuamos na África. Exatamente no Mali, onde a Rádio Nacional de Mali, ou ocasionalmente a ORTM, Office de Radiodifusão e Televisão de Mali, como também é identificada a própria emissora com frequência, é uma das estações que ainda podem ser escutadas na onda curta nesse continente. Pode tentar a sua sintonia de 6 a 8 horas pelos 5.995 kHz, o programa das manhãs, o Chant du Coq, ou também de 8 a 18 horas pelos 9.635 kHz e de 18 a 24 horas na frequência de 5.995 kHz. Continuamos agora com uma curiosa notícia que tiramos da página web da Rádio Taiwan Internacional, que foi escolhida como a emissora internacional mais popular na votação organizada pelo Clube de Deixistas Sem Fronteiras em 2024. O reconhecimento foi otorgado por ouvintes de fala hispana de 29 países, destacando também o seu programa El Carteiro, que ganhou nas categorias de correspondência de ouvintes e notícias mais populares. Desde o seu retorno às transmissões pela onda curta em 2020, a Rádio Taiwan Internacional demonstrou um impressionante crescimento, conseguindo o primeiro lugar com 70% dos votos. O evento reuniu ouvintes de países da Hispanoamérica, da Europa e da Ásia, entre eles Argentina, Espanha, México, Peru e os Estados Unidos. Com uma forte concorrência de emissoras como Rádio Romênia Internacional e Rádio Nacional da Espanha, a Rádio Taiwan Internacional se posicionou como líder na preferência dos ouvintes hispanofalantes. Seus apresentadores também foram reconhecidos, como Andrea Wang, Sol Hong e Vanessa Lo, destacando entre as favoritas do público na categoria feminina, enquanto Paco Najar e Iker Izquierdo conseguiram posições destacadas em conduções masculinas. E finalizamos com uma notícia ruim. Dia 1 de janeiro de 2025, o serviço da rádio exterior turco, conhecido como a Voz da Turquia, abandonou as suas emissões em inglês. Isso deve ser considerado como um duro golpe para a audiência de onda curta de fala inglesa, porque tinham considerável interesse no serviço em inglês da emissora turca. Contudo, a decisão estratégica foi tomada há muito tempo. As emissões de onda curta em inglês foram desarmadas parcialmente quando foi lançado o serviço de televisão Vote World em 2015. Poderíamos perguntar se existe algum temor com um efeito dominó com outros serviços da emissora internacional turca, entre os quais está, por exemplo, o idioma espanhol. A marca digital TRT também está disponível em árabe, farsi, francês, alemão, russo, espanhol e outras línguas. O primeiro candidato a ser eliminado da onda curta bem poderia ser o serviço em árabe, já que desde 2010 existe uma transmissão televisiva nessa língua. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar de hoje. Lembrem que é um programa que prepara o nosso especialista Naldo Line especialmente para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina ao Mundo. RAI, Argentina, mesa ao Mundo.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, seca. 界に向けてアルゼンチン
RAI アルゼンチンアルモンド
RAI アルゼンチンアルモンド
RAI アルゼンチンアルモンド RAI
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Thomas Zikman de Barros.
Em meio à convulsão política e social que tem marcado a França nos últimos anos, é muito fácil se perder nos detalhes. Nas intrigas palacianas, nos cálculos eleitorais, na discussão de quem começou um confronto entre a polícia e os manifestantes. Mas se a gente tomar o recuo, a gente vê a cena mais nítida. A gente vê que Emmanuel Macron tem uma grande responsabilidade em transformar um sistema feito para ser estável num sistema instável. Como eu tinha adiantado duas semanas atrás, na segunda-feira da semana passada, dia 8 de setembro, a Assembleia Nacional derrubou o então primeiro-ministro François Bayrou. No dia seguinte, sem surpreender ninguém, Emmanuel Macron nomeou um dos seus próximos, Sébastien Lecornu, para ser o novo premier da França. Ainda assim, a cena é espantosa. Lecornu é o quinto primeiro-ministro de Macron desde que ele foi reeleito em 2022. Isso mesmo, o quinto, depois de Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier e o próprio Bayrou. Os últimos quatro primeiros-ministros da França se alternaram só no último ano. Isso surpreende porque a Quinta República Francesa foi desenhada por Charles de Gaulle para ser estável depois de um grande período de crises políticas no país. Os limites do poder presidencial foram super expandidos. Aliás, François Mitterrand, que depois viria a ser presidente da França, na época dizia que o modelo institucional francês era do golpe de Estado permanente, em que um presidente conseguia tutelar e contornar o parlamento através de referendos. A partir do ano 2000, uma reforma da Constituição só aumentou a estabilidade do regime, porque fez coincidir os mandatos do presidente e do parlamento, basicamente acabando com a possibilidade de uma coabitação, quando o presidente perdia a maioria parlamentar e era obrigado a aceitar um primeiro-ministro da oposição. É por isso que a crise atual salta aos olhos. A turbulência, de fato, é global. Mas aqui na França, o Macron tem ajudado muito a agravá-la. Ele usa muito mal a caixa de ferramentas do presidencialismo francês, a ponto de desgastar ela. Os seus predecessores sempre usaram os poderes da presidência dialogando com forças sociais, com o que aqui na França eles chamam de corpos intermediários. Quando Macron chegou ao poder, no entanto, ele resolveu usar um outro método. Jovem, ousado, mas também bastante inexperiente, ele queria reformar a alma do povo francês. Ele dizia que os franceses eram gauleses refratários à mudança. Queria transformar o país numa startup nation. Para isso, no entanto, entendia ser necessário reformar o país de cima para baixo, sem muito diálogo com sindicatos, partidos e movimentos sociais. Esse voluntarismo sem lastro levou à crise dos gilets jaunes ali no final de 2018, começo de 2019. Em 2022, o Macron conseguiu uma façanha. Foi reeleito presidente por conta do medo da extrema-direita, mas perdeu a maioria parlamentar. Uma coisa que muitos analistas achavam que era impossível. Em 2024, para reverter esse quadro, ele fez uma dissolução surpresa da Assembleia Nacional e acabou com menos parlamentares do que tinha antes, agravando a crise da legitimidade. Ao longo de todo esse período, o Macron, que em 2019 tinha dito, evocando o Charles de Gaulle, que um presidente sem apoio popular tinha que renunciar, ele, ao contrário, decidiu não mudar de rumo. E aproveitou a Assembleia Nacional dividida, fragmentada, para avançar as suas pautas sem maioria popular. O resultado está à vista. Ao invés de virar a página da extrema-direita, como o Macron tinha prometido em 2017, ele só ajudou a normalizar ela e ela nunca esteve tão forte. Além disso, a insatisfação que não encontra saída no parlamento transborda para as ruas. O Lecornu assumiu na véspera do grande movimento Bloqueemos Tudo, que paralisou o país na quarta-feira passada. E na quinta que vem, dia 18, tem uma grande greve chamada por todos os sindicatos, uma greve geral, que promete também parar o país. Em resumo, o Macron pegou uma república desenhada para ser estável e colocou ela no centro de um redemoinho. E não importa quantos primeiros ministros se sucedam, a crise não se resolverá enquanto não houver conversas, compromissos e concessões. E, sobretudo, uma mudança de rumo capaz de construir maiorias populares.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.